Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 23 de dezembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, faz muito frio, 2 graus negativos ao meio-dia, e esta manhã estava bem abaixo de zero. É como estar dentro da geleira. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Sidrack Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Coreia do Norte intensifica apoio militar à Rússia na Ucrânia, onde mais de 1000 norte-coreanos já foram mortos ou feridos. Debandadas em festas de Natal causam mais de 60 mortos na Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de missão é dedicada à Angola. Pobreza e fome levam o Programa Alimentar Mundial a lançar programa para ajudar centenas de milhares de famílias angolanas.
Quase 180 mil famílias, mas a gente pode chegar até 200, 280 mil a família. Depende muito dos fundos que a gente obtinha.
Vamos também falar de um estudo sobre como as instituições de Estado tratam o público e ainda sobre o Congresso do MPLA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com o Álvaro Lugero de Andrade.
O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse hoje haver indícios de que a Coreia do Norte esteja a preparar-se para enviar mais tropas e armas para apoiar o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. As armas adicionais incluem drones suicidas e a Coreia do Norte já enviou lança-rockets de 240mm e artilharia de 170mm para a Rússia, disse a mesma fonte em comunicado. A Coreia do Norte também enviou cerca de 12 mil soldados para a Rússia, de acordo com o governo de Seul, os Estados Unidos e a Ucrânia. O Estado-Maior Sul-Coreano afirmou hoje que pelo menos 1.100 norte-coreanos já foram mortos ou feridos em combate contra forças ucranianas. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que dados preliminares indicam que 3 mil soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos na região de Kerch, dentro da Rússia ocupada pelas forças ucranianas. Hoje, os militares da Ucrânia disseram ter abatido 47 drones aéreos que as forças russas lançaram em ataques durante a noite contra várias zonas do país. A Força Aérea Ucraniana acrescentou ainda que a Rússia utilizou um total de 72 drones na sua última ronda de ataques aéreos diários. O primeiro-ministro israelita disse hoje ter havido progressos nas negociações em curso sobre reféns com Hamas em Gaza, mas que não sabe quanto tempo levará para ver os resultados. Durante um discurso no Parlamento, Benjamin Netanyahu disse que Israel obteve grandes conquistas militares em várias frentes e que a pressão militar sobre o Hamas levou os seus líderes a suavizar as exigências anteriores. O primeiro-ministro, entre protestos de membros da oposição, acrescentou que o governo solidificou a sua posição como potência regional e que planeia expandir os acordos de Abraham como um aliado americano de Israel. Os acordos de Abraham envolveram Israel e os Emirados Árabes Unidos. Entretanto, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikaki, visitou hoje as posições das tropas libanesas e os postos de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano e elogiou o papel da força interina da ONU no país, após ter reunido com os comandantes daquela força. Na faixa de Gaza, por seu lado, as autoridades disseram que ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 20 pessoas durante a noite. O responsável humanitário da ONU, Tom Fletcher, afirmou que Israel continua a atacar zonas densamente povoadas em Gaza, incluindo áreas onde as forças israelitas ordenaram às pessoas que se deslocassem, causando destruição, deslocação e morte. Israel, em condições anteriores, tem dito que Hamas se esconde nessas regiões. Na Nigéria, debandadas durante 3 eventos de caridade de Natal, fizeram pelo menos 67 mortos na semana passada, muitos deles crianças. A Associated Press refere que pelo menos 35 crianças foram mortas no sudoeste do estado do Oyo na quarta-feira e no sábado 22 pessoas morreram no sudeste do estado de Anambra, enquanto 10 na capital Abuja. Mais de 1000 pessoas reuniram-se numa igreja local para receber roupas e alimentos. As forças de apoio rápido do Sudão afirmam ter retomado no domingo o controlo de uma base logística importante no norte de Darfur, um dia depois desta ter sido tomada por forças rivais aliadas do exército sudanês. De acordo com a Reuters, as forças conjuntas do exército afirmaram ter assumido o controlo no sábado da base Al-Zuruk. Os paramilitares utilizaram a base durante a guerra de 20 meses como base logística para canalizar mantimentos através das fronteiras próximas com o Chad e a Líbia. Os governos militares do Mali, Nigéria e Burkina Faso rejeitaram o pedido de 6 meses concedido pela CDAO para reavaliarem a sua decisão de deixar a organização regional que chamaram uma tentativa de desestabilização externa. Os 3 países formaram a Aliança dos Estados do Sahel em janeiro e reiteraram a sua intenção de abandonar a CDAO.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Programa Alimentar Mundial em Angola espera assistir até 220 mil famílias vulneráveis em 5 províncias do país em 2025, ano que pode ser marcado por um aumento substancial dos níveis de pobreza, conforme avisam organizações da sociedade civil. Sem ter revelado o montante que terá de mobilizar, embora se aponte para 7 milhões de dólares, esta agência da ONU fez revelações que coincidem com críticas relativas a um vazio no Orçamento Geral do Estado em ações para a luta contra a pobreza. Relatórios de agências da ONU e da União Europeia indicam que o ano de 2024 chega ao fim com mais de 1 milhão e 300 mil angolanos em segurança alimentar aguda. João Marcos.
O Programa Alimentar Mundial, de acordo com o seu representante em Angola, José Carlos Ferrão, num exclusivo Voz da América, sublinha que o apoio em zonas afetadas por fenómenos naturais está já a ser delineado.
O nosso valor mínimo será de 180 mil famílias, mas a gente pode chegar até 200 mil famílias. Depende muito dos fundos que a gente obtinha. A de princípio, as zonas afetadas pelo fenômeno do El Niño, a Mochi, quando o banco com o Nenu e lá na Namíbia.
Como é que o país pode estar este ano? Em termos, a produção vai ser boa ou não vai ser?
Temos informação que em alguns sítios, por exemplo, no Cunene, as chuvas estão um pouco atrasadas. Até metade de janeiro não teremos essa previsão.
Já a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, que monitoriza o OGE 2025, em parceria com outras organizações, aponta lacunas que, como realça, fazem antever mais pobreza nos próximos anos. O técnico Justino Figueiredo, que abordou a pouca participação de atores sociais na elaboração do principal instrumento de governação, falou igualmente de dificuldades no acesso à saúde, educação e merenda escolar.
Porque não haverá uma espécie de alargamento dos serviços que nós mais frequentamos. Desta feita, a nossa grande preocupação recai das famílias hoje estão cada vez mais vulneráveis, portanto têm menos possibilidade também, conjugado com a própria fragilidade económica, o que se vislumbra uma agudidade tanto da pobreza por parte das famílias hoje, a insegurança alimentar, que o atual orçamento não nos dá sinais de que esse cenário venha inverter. E nós tememos efetivamente isso, de que o orçamento não deverá responder significativamente sobre o atual desafio.
É um cenário que o responsável pela pastoral da comunicação na CEAST, o bispo Dom António Jaca, quer ver alterado, com ou sem declaração de estado de emergência.
Sim, mas isso depende muito de cada governo. O importante é que se tenha em conta que existem dificuldades, que há fome, que há miséria, e isto tem que ser resolvido. Portanto, o esforço de cada governante, penso a felicidade de cada governante, é ver o seu povo feliz. E ver o povo feliz é ter o mínimo necessário para viver.
O Banco Alimentar de Angola espera continuar a apoiar os seus parceiros, um total de 26 instituições que trabalham com cidadãos carentes, ao longo de 2025. Na aprovação do OGE, o MPLA no poder, referiu que este instrumento vai dar resposta às necessidades mais urgentes da população e promover a estabilidade macroeconómica. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Os serviços públicos de Angola e de Moçambique estão entre os piores de África no que diz respeito ao modo como atendem o público. Isto de acordo com um estudo da Afrobarometer, uma rede de investigação pan-africana e apartidária. Álvaro Lugero de Andrade.
O estudo Dignidade e Respeito nos Serviços Públicos aborda a opinião dos cidadãos de diversos países africanos sobre o atendimento que receberam nos serviços de emissão de bilhetes de identidade, saúde, escolas e também da polícia. No que diz respeito à Angola, 46% disseram ter sido respeitados no serviço de bilhete de identidade, 48% pelo pessoal dos serviços de saúde, 44% pela polícia e 34% nos serviços escolares. Quanto a Moçambique, 45% dos inquiridos disseram ter sido respeitados nos serviços de bilhete de identidade, 46% na saúde, 37% pela polícia e 41% pelo pessoal dos serviços escolares. Os santomenses reportaram números mais baixos, 35% nos serviços de identidade, 30% nos serviços de saúde, 48% no contacto com a polícia, a percentagem mais elevada dos quatro países de língua portuguesa mencionados e 19% na educação. Por sua vez, Cabo Verde apresentou os melhores resultados no grupo. 9% disseram ter sido mal atendidos nos serviços de identidade, 17% nos serviços de saúde, 26% no contacto com as autoridades e 9% nos serviços escolares. Uma das conclusões é que os jovens e os pobres são os grupos mais suscetíveis de relatarem dificuldades na obtenção de serviços públicos e também de serem alvos de desrespeito por esses mesmos serviços. O estudo faz ainda notar que aqueles que se sentem desrespeitados são mais propensos a desconfiar e a desaprovar os seus líderes eleitos, mais propensos também a ficar insatisfeitos com a forma como a democracia funciona no seu país e menos propensos a apoiar uma forma democrática do governo, até porque são aqueles entrevistados com mais qualificações que são mais propensos a sentir que os trabalhadores do serviço público os respeitaram em comparação com os entrevistados com menos qualificações.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O presidente do MPLA, João Lourenço, havia prometido mudanças, um buró político rejuvenescido. Mas, encerrado o Congresso Extraordinário de 17 de dezembro, o prometido processo de renovação deixou muitos veteranos na máquina administrativa do partido, e essa renovação parece ter sido adiada. Questionados sobre as possibilidades de eleições primárias dentro do partido, o professor de Relações Internacionais, Bernardino Deto, e o presidente da Pro Bono Angola, Bartolomeu Milton, disseram, no programa África Agora, de sexta-feira passada, que o partido no poder há quase 50 anos em Angola ainda tem que trabalhar muito para se democratizar.
A proposta é possível que dentro das forças políticas ocorram as chamadas primárias. Mas é preciso dizer que a democracia não é algo que ocorre por si só. Ela é também um processo. E dentro deste processo comporta também uma cultura política dos seus militantes. E, de uma forma geral, nos partidos africanos, não há esta cultura política de primárias. Mas é, de facto, uma porta aberta, uma janela para o pensamento estratégico de qualquer força política. Foi um congresso em que a malha intelectual do partido, a malha pensante, aquela que tem as ideias para o debate, era superior em relação à outra. Logo, a presença de intelectuais a esta dimensão requeriria qualidade no debate. Mas o que é que nós abordamos? Vimos não um debate daquele de poder existir questionamento, mas um debate de conformismo em função da vontade que foi decidida hierarquicamente, quer pelo Comitê Central, como pelo biro político.
Nós precisamos convir que, no nosso contexto, ainda notamos a necessidade que os líderes cessantes têm de poderem ter um alinhamento com o seu sucessor. Agora, as primárias, se tivessem de ter lugar, afastariam essa possibilidade. Nós já vimos algumas pessoas que não estão muito alinhadas com a atual liderança do MPLA perfilharem-se como putativos candidatos à presidência do MPLA e eventualmente até futuros candidatos à República. E com este novo figurino, a pretensão dessas pessoas foi deitada por terra. Portanto, essas pessoas agora não terão a mínima possibilidade de concorrerem, de poderem apresentar as suas candidaturas para virem um dia suceder João Lourenço ao poder. Portanto, muito isto bem. É o que diria, não é? E deste ponto de vista nós podemos dizer que fica muito aquém a questão da democratização interna do MPLA. Nesta altura, ainda há um trabalho muito profundo a ser feito, que o MPLA seja, de facto, uma força democrática nos moldes em que se apregoa, nos moldes em que se recomenda, portanto, num Estado que se quer democrático de direito.
Bernardino Neto e Bartolomeu Milton falaram com a Mayra de La Salette. Aqui agora uma notícia: um casal com idades compreendidas entre os 24 e 26 anos de idade foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal na província do Huila porque pretendiam vender a filha menor de 4 meses. O porta-voz da SIC Huila informou que os cidadãos estão implicados no crime de tráfico de seres humanos e alegaram terem tomado a decisão por dificuldades financeiras. Segundo o porta-voz, o casal contactou uma cidadã a quem propôs a venda da criança, negociando um valor inicial de cerca de 100 mil kwanzas, montante que acabou por ser reduzido para 70 mil. O referido montante, disse o inspetor da SIC, seria utilizado para custear as despesas para a mudança do casal à província de Benguela, onde pretendiam experimentar uma vida nova. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos a emitir também a onda média, onda curta através de rádios parceiras de Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em via português, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter, a referência é Voa Português. Para contactos, pode inscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E pode sempre seguir o África Agora em todas as nossas plataformas. Especialistas da Inspeção-Geral do Trabalho registaram mais de 26 mil infrações à legislação laboral angolana, isto no âmbito da Operação Trabalho Digno, realizada de 3 de julho a 29 de novembro do ano em curso. Isto após 5.280 visitas de inspeção. Teodoro Albano.
Os resultados da operação foram apresentados recentemente em Luanda pela Ministra do Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. A operação realizada em 3 fases e em metade das 8 províncias que visou 2.966 empresas, 188.702 trabalhadores, entre os quais mais de 5 mil expatriados, constatou, entre várias infrações descritas como graves, o excesso de horário de trabalho, não pagamento à segurança social, não inscrição dos trabalhadores ao sistema de proteção social. No setor do comércio e indústria transformadora extrativa, concluiu o documento, 1.059 empregadores revelaram desconhecimento da lei laboral angolana. O líder da Associação Industrial de Angola, José Severino, entende que é preciso facilitar o acesso da legislação laboral aos empregadores.
O que tem que haver é mais inspeção com caráter de persuasão, de transmitir à classe empresarial, aos empresários e aos próprios trabalhadores aquilo que a lei determina. Nós já propusemos que, em termos de literacia, aquilo que se publica em lei deve ser levado a todas as empresas. Ora, o conhecimento da lei não é responsabilidade máxima das associações, não. É da responsabilidade do próprio Estado, que fez uma legislação, tem que disseminar. Então nós propusemos que os diários da República, que hoje são caros, pudessem ser trazidos às associações de forma gratuita.
automática.
Raquel de Correia é jurista e entende que o elevado desconhecimento das leis laborais decorre também da falta de investimento na formação e sensibilização, a ausência de investimento em assessoria e da consequência da cultura da formalidade das empresas no mercado. A fiscalização é importante, mas o caráter pedagógico é determinante, sugere o jurista.
Cada vez a fiscalização é punitiva, uma fiscalização dura, e às vezes esquece os aspectos pedagógicos, e a própria EGT muitas das vezes esquece que quem garante emprego é a empresa, e quem precisa de trabalho é o empregador.
Na operação Trabalho Digno foram detidos 85 cidadãos estrangeiros acusados dos crimes de corrupção, desobediência e abuso de confiança ligados à retenção de valores para a inscrição dos trabalhadores ao sistema de proteção social. Bernardo Carlos Cambundo, da ONU da Confederação Sindical da UILA, se a organização se tem batido, junto de quem é direito, em defesa da segurança social, um elemento crucial na estabilidade das famílias.
Estamos a levar famílias para uma vida menos boa. E menos boa, uma vida que pode conduzir uma série de pessoas, cidadãos, jovens, crianças que dependem deste trabalhador que trabalha e que não está escrito e que amanhã está reformado. Estamos a ver o que está a passar a nível da sociedade. Muitas das pessoas partem para comportamentos menos bons.
117 empresas viram a sua atividade temporariamente suspensa nas províncias de Luanda, Benguela, Huila, Lunda Norte, Uís, Malanje, Bengo, Zaire e Cunene, por não observarem as regras de saúde e higiene de trabalho. Para a Ministra do Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, o trabalho inspetivo deve prosseguir em nome do bem maior.
A Inspeção Geral do Trabalho tem uma palavra a dizer no combate à pobreza, através da garantia da cultura de prevenção e da proteção da pessoa humana, a paz e a harmonia social entre o empregador e o trabalhador.
Entre os benefícios, a mesma operação obrigou a contratação de 3.236 novos trabalhadores, melhoria das condições de trabalho de 150.932 empregados, a inscrição de 7.852 no sistema de proteção social obrigatório. A Voz da América, Lubango, Tidoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Luanda, onde a seleção de futebol de Angola, com jogadores internos, volta hoje ao trabalho para prepararem a segunda mão da última eliminatória de apuramento ao Campeonato Africano das Nações, o CHAN, não é o CAN, é o CHAN. No sábado, Angola bateu Lesotho por 2-0 num jogo disputado em Durban, na África do Sul, e agora prepara-se para dar o golpe final ao Lesotho no próximo sábado. Lesotho, conhecido como os crocodilos, mas parece que não há crocodilos no Lesotho. Quem já não vai a lado nenhum é a Guiné-Bissau, que na sexta-feira apanhou 4-1 da vizinha Guiné Equatorial. A segunda mão também é no sábado. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje o Benfica pode ascender ao primeiro lugar do campeonato português se bater o Estoril, que está em 11º lugar. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Continuamos no nosso objetivo. A equipa está motivada em fazer uma grande exibição, a equipa está motivada em oferecer esta prenda de Natal aos adeptos com uma boa vitória, com uma boa exibição e com gols.
Bruno Lage do Benfica, que defronta hoje o Estoril, e se vencer passa para o topo da classificação com mais um ponto que o Sporting e o Porto. Sporting ontem empatou com o Gil Vicente a 0 golos. Na vizinha Espanha, quem vai mal é o Barcelona também. Perdeu em casa com o Atlético Madrid por 2-1, num jogo que dominou inteiramente, com uma primeira parte que se pode dizer sensacional, mas é preciso meter a batata na capoeira, e isso não aconteceu. Barça iniciou esta época de modo sensacional, ganhou 33 pontos de possíveis 36, mas depois foi-se abaixo. Dos últimos 21 pontos possíveis, só ganhou 6. Real Madrid, como se esperava, bateu o Sevilha 4-2. O que é que isto significa? Significa que Atlético tem 41 pontos, Real Madrid tem 40, Barcelona 38, mas Atlético e Real têm menos um jogo, portanto a distanciarem-se do Barcelona, que nos últimos 5 jogos do campeonato só ganhou um. Quem também está em queda e ainda pior que o Barcelona é o Manchester City, campeão de Inglaterra. Desta vez perdeu com o Aston Villa por 2-1, está em sétimo lugar a 12 pontos do Liverpool, que num jogo sensacional derrotou o Tottenham por 6-3. O egípcio Mohamed Salah marcou 2 golos e assistiu a 2 outros. Neste campeonato tem 15 golos, 11 assistências, um recorde da Liga Inglesa. É, Mo Salah do Liverpool, que beneficiou também do empate do Chelsea, tem 4 pontos de vantagem sobre o Chelsea e 6 sobre o Arsenal, e Liverpool tem menos um jogo. Na Alemanha, algo de curioso aconteceu. Os dois primeiros deram cabazadas pelos mesmos números. Bayern de Munique cilindrou o Leipzig 5-1. Bayer Leverkusen deu a mesma receita ao Freiburg 5-1. Bayern tem 4 pontos de vantagem sobre o Bayern. Basquetebol americano, NBA, ontem o Toronto Raptors, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, esteve em ação em casa contra o Houston Rockets e perdeu 114-110. Bruno Fernando não jogou. Indian Pacers deu salvo ao Sacramento 122-95. Denver e Nova Orleans tiveram um jogo renhido. Denver ganhou, mas foi difícil, 132-129. E agora aqui uma notícia de última da hora, ainda referente ao futebol português. O treinador do Sporting, João Pereira, acaba de ser afastado do cargo. João Pereira, portanto, substituiu Ruben Amorim, que está no Manchester United. E João Pereira não tem estado muito bem no Sporting. O empate frente ao Gil Vicente foi a gota que fez transbordar o copo de água. E João Pereira já não é treinador do Sporting. O Tribunal Superior de Moçambique confirmou hoje a vitória do partido no poder Frelimo nas eleições de outubro. O Conselho Constitucional proclamou chapa presidente eleito e confirmou a maioria da Frelimo. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai analisar esta questão. Ramos?
A credibilidade do Conselho Constitucional está profundamente afetada porque este órgão não atendeu às questões relativas às irregularidades e fraudes apresentadas pelos partidos da oposição, dizem analistas. O analista político e pesquisador do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IESE, Egídio Semi.
E ao legitimar, obviamente, reforça o nível de descrédito dessa credibilidade baixa, obviamente. Agora, o que podia perguntar é expectativas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel, como eu disse, vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta decisão do Conselho Constitucional de Moçambique, que legitima a controversa vitória da Frelimo e do seu candidato à presidência nas eleições de outubro.
Que mochele, e tanta ia por ver. acabou se fome de gê. Saí lá amassada, saí lá mastica, saí lá amassada, lá, 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 lá